esquecer dessa besteira, eu rastejo aos teus pés. Quando acabar de cantar a saideira, minha alteza companheira, que beleza que tu és. Quando acabar de cantar a saideira, minha alteza companheira, que beleza que tu és. Na casa do rei, eu também sou um rei nessa rua, na casa da solidão. Uma rosa ilumina meus olhos cansados de ver a mentira subindo pro céu e a verdade no chão. Chega que se passa no sereno, chega que o veneno tá demais. Ei, minha nega, não chora que o tempo se atrasa. A saudade é uma casa caiada coberta de gás. A sanfona tá dizendo, isso aqui também tá bom demais. Ei, vida boa, me leva sem olho e sem mágoa. Sou cavalo que não bebe água e nem olha pra trás. Eita, que a sanfona tá dizendo, isso aqui também tá bom demais. Ei, vida boa, me leva sem olho e sem mágoa. Sou cavalo que não bebe água e nem olha pra trás. Mas se ela quiser, me leva na cachoeira, pra esquecer dessa besteira, eu rastejo aos teus pés. Quando acabar de cantar a saideira, minha alteza companheira, que beleza que tu és. Quando acabar de cantar a saideira, minha alteza companheira, que beleza que tu és.
Você só pode saber o que é um chamego quando passar a noite inteira no forró, agarradinha no pescoço do seu nego, no ting-ting-ling, ting-ling do triângulo, no geme-geme-gemidinho, fole gemido, no tum-tum-tum da zabumba, marcando o compasso do amor. Você só pode saber o que é um chamego quando passar a noite inteira no forró, agarradinha no pescoço do seu nego, no ting-ting-ling, ting-ling do triângulo, no geme-geme-gemidinho, fole gemido, no tum-tum-tum.
A voz da casa do povo.
Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website. Se informar, que aproveite a vazante da Informaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois um hot link no site de Helsinki para abastecer. Acaba de soltar um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar.
Boa tarde, está começando mais uma edição do Momento Tech, o programa da Rádio Câmara 90.3 que aproxima você da tecnologia, da inovação e das pessoas que fazem a diferença em suas áreas de atuação. Toda semana recebemos convidados especiais para mostrar como a tecnologia está transformando as profissões, a educação, a cultura, os negócios e a nossa sociedade. E hoje vamos falar sobre um universo que emociona pessoas de todas as idades. A música. Mas não vamos falar apenas de instrumentos e apresentações. Vamos descobrir como a tecnologia revolucionou a composição musical, a gravação, a produção, as orquestras, a preservação da cultura e, claro, como a inteligência artificial começa a ocupar espaço também nesse cenário. Nosso convidado possui uma trajetória extraordinária na música brasileira, com atuação nacional e internacional. É compositor, maestro, regente, instrumentista, arranjador, diretor musical e atualmente dirige a Orquestra Conquista Sinfônica, além de coordenar o Núcleo Neogibá aqui em Vitória da Conquista. Recebemos hoje o maestro João Omar de Carvalho Melo. Professor João Omar, seja muito bem-vindo ao Momento Tech.
Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui. É um programa interessante, né? Provocador. E que traz essas, digamos, esses novos olhares aí a partir de, às vezes, outras experiências, né? Outras pessoas. Então, um prazer enorme estar aqui.
Pois é, seja bem-vindo ao nosso Momento Tech. João Omar, antes de falarmos sobre tecnologia, eu gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes. Quem é João Omar?
Olha, eu sou péssimo para falar de mim mesmo, né? E se eu falar o currículo, tem uma amiga minha, uma certa vez, falou assim: olha, não fala currículo não, porque senão vão achar que você está procurando emprego. Então,
Mas há de convir que o nosso currículo é quem nos emprega, né?
É, o nosso currículo é quem nos emprega. Então, eu comecei autodidata aqui em Conquista, depois fiz conservatório municipal, conservatório de Vanilda, minha prima, Conservatório Brasileiro de Música. Piano, teoria, essas coisas. Daí eu fui seguindo sozinho, estudando violão, né? Meu pai é um péssimo professor, ele só ensinou a nota dó pra gente, assim, onde era na partitura. E mais nada, né? Digamos assim. Ele tinha o tempo todo lá, era pra composição mesmo, pra Caatinga, onde ele estava mais recluso, compondo e tal, e que tem que produzir aquela obra, né, imensa. Então eu comecei meio que assim, a música veio chegando aos poucos até que eu realmente me dediquei a estudar, né? Eu estudava sozinho mesmo, até ter meu primo Betuca me dar umas orientações de violão, que foram muito boas, tanto que com 15 anos meu pai me levou lá para o Rio de Janeiro, para participar de uma gravação de um disco de Xangai, só que eu fazendo bem pouquinha coisa, né? Uma pouquinha coisa, mas eu aproveitei a ida lá para tomar aula com o Turibio Santos, violonista brasileiro, reconhecido, aí o primeiro a gravar Vila Lobos. E Turibio me passou muito material técnico lá, e daí quando eu entrei na faculdade eu já tocava violão, assim, já tocava Vila Lobos, Bá, tudo, né? É assim, quando a gente vem para música, acho que a gente fica muito obcecado, né, por estudar o instrumento. Então, daí eu entrei na UFBA e de lá depois me formei em regência, fiz mestrado, daí voltei para cá, para o nosso interior. Claro que eu fiz uma passagem lá em São Paulo, que eu esperava fazer doutorado, mas não tinha doutorado lá na USP, na área de música. na época. Então daí eu voltei para cá, para o nosso território, né, para a Conquista. E daí estou por aqui, trabalhei na prefeitura como na coordenação de cultura. A gente conseguiu montar a Orquestra Conquista Sinfônica, né? E a orquestra que até hoje a gente tem funcionado assim, aos trancos e barrancos, porque a orquestra é um equipamento muito caro, muito difícil. Então a gente não tem um lugar certo aqui de ensaiar. Conquista não tem ainda um teatro, né? Ele tem, digamos assim, salas, como é o caso do Centro de Cultura, que tem a sala principal lá, que é uma espécie de a teatro, mas não foi pensado para ser um teatro, foi pensado para ser um espaço multicultural, né? E no mais são auditórios, e o Carlos de Alvá, que é de arena bem miudinho, inclusive acho que deve estar parado atualmente. Então, em geral, minha atuação acaba sendo mais fora, né? Tocando fora. E aqui trabalhando no projeto, né? Na realidade, no programa de governo do Estado, que é o NEOGIBÁ, que são Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, fundado por Ricardo Castro, que é conterrâneo nosso, de Conquista, um pianista e maestro assim, brilhante, que praticamente é professor lá na L'École de Musique, né, lá em Genebra, e ele também ajudou a fundar esse projeto que tem revolucionado muito, né? Então meu currículo está por aí.
Está por aí, mas é um mega currículo já. O Ricardo, ele esteve aqui em apresentações aí, né, em programas do Natal, não me lembro se ele teve nos últimos anos, mas sempre ele comparecia, fazia apresentações, né?
Uhum.
Correto? E eram assim, né? Quer dizer, eu acho que o nosso povo aqui ainda não tem essa, digamos, como é que se diz? Esse gosto pela orquestra, pelo estilo de música clássica, não é verdade?
Na realidade, até ao contrário, porque as pesquisas estão indicando que jovens estão cada vez mais gostando de música erudita, porque tem aparecido muito em filmes, em trilhas, etc., né? E tem aumentado bastante assim, o público jovem, por sinal, né?
Sim.
Então é uma quebra de paradigma.
Sim,
porque o que
sim.
Você está falando, sim, era algo que é meio evidente. É, claro que a música popular é muito mais difundida, né?
Exato.
Mas pouco a pouco a música erudita tem conquistado espaços. E bacana, né, ser entre os jovens assim.
Com certeza, eu acho que hoje nós estamos vendo um tempo mais seletivo em todas as áreas, digamos assim, com o advento das tecnologias, que a gente vai falar também, o acesso ficou mais fácil, claro, né? Então, assim, falando no passado, no meu tempo, a gente não tinha muito onde ouvir, né? Acesso, a cidade cresceu também, evoluiu, tá, né? Surgindo espaços, como você mesmo colocou. Também não é fácil, porque demanda um alto investimento. Então, assim, teria que ter uma dedicação, não é verdade? Apesar que o trabalho que você faz e outros é um trabalho dedicado, mas precisa de outros envolvimentos, não é verdade? Da sociedade como um todo, né? Os canais de comunicação, os estímulos, a escola, por exemplo. Mas concordo contigo com o que você está falando, que as coisas estão mudando, eu acredito, porque por causa desse ponto hoje de a juventude tem mais liberdade de escolha, de acesso.
Sim,
né?
Exatamente.
Antigamente a gente ia onde tinha a opção, vai ter um show, eu vou, vai ter uma apresentação, eu vou.
Era o que passava na televisão.
Exato. Ah, vai ter um teatro, eu vou, né? Se tinha. Hoje não, hoje você chega ali e busca, encontra o que você quer, né? Essa questão. Muito bem. Seguindo aqui ainda nosso bate-papo aqui, como surgiu aí a música em sua vida, em que momento você percebeu que seguiria, né, profissionalmente essa carreira, né? Você possui formação completa, regência mestrado, regência orquestral pela UFBA. Como esses estudos transformaram sua maneira de compreender a música?
Uhum. Olha, a música surgiu na vida, assim, eu acho que ela surgiu antes mesmo de eu nascer. Eu acho que eu já ouvia, digamos, o meu pai tocando, minha mãe cantando, então... bem novo mesmo, bem novinho, eu já tinha despertava assim para uma percepção musical. pegava o violão de meu pai e ficava batucando assim, cantarolando. Mas era, como você fala, né? É algo muito de casa, aquele ambiente e tal. A minha mãe, na realidade, ela botou a gente para estudar música formal, né? Que é piano. Vendo que a gente tinha aquela, aquele gosto por
o
música.
O interesse, né? Interesse. A curiosidade.
É, bem cedo mesmo, lá para 7, 8 anos. Daí, com 9 anos, aí eu estava tocando flauta doce, estava razoavelmente bem. Tanto é que meu pai me levou em apresentações, sim, né? Meu pai em Xangai, toquei em Brasília, em vários lugares, assim, sim, tocando flauta doce. Porque eu estudei mais que meus irmãos, porque... Sim. Eu era mais, digamos, o músico tem que ser um maluco que fica horas ali repetindo coisas, sabe? É um negócio. Não, você tem que nascer para coisa, porque senão não tem paciência, não.
Eu penso o seguinte, né? Eu também gosto de instrumentos, né? Tenho violão, tenho piano e tudo, né? Gosto de música, tive vontade de ser bom, né? Musicista, né? Um bom instrumentista, mas o que você falou. Eu acho que é a peça fundamental. São duas coisas. Para qualquer profissão, mas na música eu acho que isso é mais exigente ainda. Que é, primeiro, o interesse e o gosto. E, em segundo lugar, é a dedicação, né? Como você falou. Se você não ficar ali repetindo, até atingir a perfeição, você não consegue ser um bom músico, né? Claro. Tanto seja no instrumento, no canto.
Ah, lembrando que... É como você falou, no Brasil a gente ainda está precisando evoluir em vários sentidos. Um desses sentidos é que a sociedade entenda que o artista não é vagabundo, sabe? Que não é só quem faz sucesso e tem muita grana é que, digamos assim, obteve de fato um sucesso. Sim. Tem artistas que passam a vida inteira estudando, elaborando, e mesmo assim não são valorizados, né? A gente não... Às vezes, até por não ter essa formação artística ligada à própria educação, né? Que isso nos países de primeiro mundo, e não só países de primeiro mundo, mas eu digo assim, as melhores práticas de formação humana tem a arte, né, no seu currículo escolar, porque a arte trabalha esse lado direito do cérebro. A arte trabalha a sensibilidade, a percepção, então ela trabalha o seu lado criativo. Você fala, mas o lado criativo, isso... Cara, quando você vai trabalhar com tecnologia, a criatividade, a inovação é a grande coisa das maiores empresas. As maiores empresas que você tem no mundo apostaram em sonhos, em malucos.
Sim,
inventaram coisas.
Com certeza.
Porque foram criativos, né? Então, se você não aposta na criatividade, tudo bem. Acreditar que vai ser um trabalho repetitivo, um trabalho exaustivo. Sei lá, sobreviver, o dinheiro paga, tá bom. Depois se diverte, né, com alguma coisa. Mas é sempre bom você pensar na sua profissão como algo que, de fato, você vai conseguir conviver com ela durante muito tempo. Então, se você tem a criatividade pode afetar todos esses campos do conhecimento, todas as outras áreas. Então, olha que eu não estou falando nem de arte, estou falando, sim, de criatividade.
Sim, sim.
E a arte potencializa essa criatividade. Então, por isso é tão importante, por isso é tão frustrante a gente ver que o currículo, né, o currículo aqui no Brasil ainda não é tão significativo assim em relação à visão de arte. Eu me lembro que uma moça de um colégio chegou e me chamou. Falou, João, queria convidar você aqui para falar sobre sua profissão de músico e tal, lá para os alunos e tal. Eu falei, você tem certeza? Porque a primeira coisa que eu vou falar é que o seu colégio não tem música na grade curricular. Vocês não reconhecem música como, de fato, uma profissão séria, né? Porque, sim, senão eu estaria na grade curricular. Ela não me chamou, não. Eu pulei fora.
Mas verdade seja dita, né? Eu acho interessante você falar da questão da criatividade, porque Assim como, né, eu volto, eu gosto de enfatizar, né, as outras profissões, as outras áreas de trabalho todas demandam também criatividade. Isso impulsiona o seu trabalho, a sua carreira, a sua individualidade naquele, né, naquele trabalho. Mas na parte da música, e falando de cultura, né, como você disse, primeiro que, né, na nossa grade curricular, a escola, ela não faz parte, né? Talvez de uns tempos, né, um pouquinho tem sido inserido.
Tem projetos que são tipo complementares. Sim. E tal, né, extras, etc. Mas como grade curricular, não.
Não existe. Não. E a questão da criatividade, eu acho assim também o seguinte, que a parte da cultura em si, né, seja música, seja teatro, seja cinema, seja escrever, né, seja demanda a criatividade, mas o que eu queria enfatizar é que a arte, ela é interessante porque ela não é exaustiva. Sim. Ela não é cansativa.
Exato.
Então, assim, quando você exerce um papel dentro da arte, é algo prazeroso de se fazer.
Uhum.
Então, quando você tem dificuldade, você quer se tornar mais perfeito. Quanto mais você faz, mais gostoso fica. Assim que eu sinto, né?
Eu queria lançar um desafio para os ouvintes aí. Não sei, tem um monte de gente ouvindo, né?
Com certeza.
Um desafio que eu comentar. Fui eu, Elton e mais uns amigos jogar uma sinuca, que a gente gosta de uma sinuquinha.
Sim.
Lá em Amauri. Daí a gente está lá, rapaz, daí... Um cara falou uma coisa, falou uma frase de um verso de uma canção, Elton começou a cantar, eu comecei a fazer segunda voz, aí ele emendou em outra música, e outra música, e outra música. Rapaz, nesse instante, um bêbado lá pegou e o taco de sinuca fez como se fosse um microfone e começou a cantar, e cantando com gosto. Rapaz, foi assim, eu acho que foram uns, mais ou menos uma meia hora a gente de música ininterrupta, a gente só cantando. E o mais engraçado, todo mundo achando aquilo...
Se soltou, né?
Foi tão diferente que contagiou todo mundo.
Sei.
A moça que estava fazendo lá, o grego, né? Sim. Que é um gregozinho. Ela prestando atenção, corrigindo a gente. Sim. Na música, na letra. Corrigindo em música, mas foi super divertido. E eu, naquele momento, eu parei e falei assim, caramba, né? É uma coisa tão simples cantar. Eu desafio a cada ouvinte agora a lembrar de uma música que gosta e cantarolar só um pedacinho, pedacinho assim, sabe? Cantar. Você vê assim, cara, é bom cantar. Você vê quando... Exato. As pessoas estão num trabalho exaustivo, daí você tem na cultura popular os cantos de trabalho. Por quê? Porque o canto ajuda. Sim. A aliviar aquele trabalho exaustivo, sabe?
Sim.
O canto, ele ajuda você a... É uma terapia. Você tá mal, você cante. Eu assisti um filme que me emocionou muito. Eu esqueci já o nome do filme. Eu não me... Sim. Lembro o nome. Era de duas criancinhas, né? Uma africana com um filhinho dela que trabalhava na casa de um americano. E as duas crianças brincavam.
Sim.
Juntas. Depois sumiram. Um foi pra, mudaram de cidade e tal. Sim. Coisa assim. Tempos depois, esse filho do americano, ele teve uma doença grave. E ele estava acamado, assim, não se movia, né? Daí, depois de várias tentativas de tratamento, a mãe dele chegou e falou, eu vou chamar, eu não me lembro o nome da africana, com o filho dela, para visitar ele.
Sim.
Aí o filhinho da africana, quando chegou, que viu ele, ele começou a cantar. Cara, aquilo me emocionou, porque eu falei assim, caramba, eu devia saber uma música assim para alguém que está doente.
Sim.
Você fala assim, pô, eu quero cantar para essa pessoa.
Contribuir, né? Você quer...
Cantar para tirar, para ajudar, para emanar energia para isso. É para isso que serve de fato a arte.
Sim.
É para você tocar as pessoas, para você mexer mesmo com... Trazer essa... evocar essa potência que tem, né? Aí tem, claro, muitos místicos.
Sim, sim.
Se você acredita na tecnologia, acredita na quântica.
Sim.
Né? Na quântica, que está presente, né? na música. Então, quando aquela criança estava cantando para outra, eu falei assim, caramba, eu queria saber uma música para cantar para os doentes.
Sim.
Eu queria saber uma música para cantar para quem... A gente canta o parabéns para você quando é, né? Eu queria saber cantar uma música para cada momento.
Em outros momentos,
em outros momentos.
Exato. Cada momento uma canção diferente.
Aquilo me veio, eu falei, eu ainda vou gravar um disco que tenha uma série de canções.
Sim, sim. Né, assim, com essa finalidade.
Com essa finalidade, canções funcionais, que eu acho que seria bem legal. Já pensou?
Com certeza.
A gente
uma ótima
cantar
ideia.
Assim para momentos e diferentes. Então é isso. Quando eu desafio aqui eles a cantarem, é porque realmente a música trabalha, o canto ele trabalha a gente assim na alma mesmo. Cara, você parece que você bota para fora.
É como se fosse um
alívio, sentimento,
né?
É um alívio, é algo que emociona, que lhe trata, vai vibrando aí e vai dando essa massagem na alma.
E é interessante porque você fala, né? Desafiando nossos ouvintes a cantar uma música. Tenho certeza que uma grande parte deles gostam de cantar no chuveiro, ali no solitário. Eu mesmo sou praticamente viciado.
Você
em
mesmo
cantar.
Podia cantar um pedacinho aí. Vamos aproveitar o desafio aqui, vamos embora fazer o desafio completo, né? Não?
Vamos escolher a música aqui. Eu sei mais ou menos qual é. Então, a música que eu
canto
gosto,
um pedacinho.
Que é interessante aí, é uma música de Edgar Mão Branca, que ele fala do. A música chama Estradante. Que ele fala assim: é duro, seu moço. Eu estou que nem pinto no ovo, cantando moda pro povo, que não desgruda os olhos da televisão. Mas a música é um poema, né?
Uhum.
É muito interessante.
Uhum.
Eu ia te falar, tá, depois você vai cantar um trecho de outra música, né?
Uhum.
Eu ia te falar assim, que eu sou fascinado com música. Eu tenho uns amigos que a gente se encontra vez por outra na casa de um deles. E uma das coisas que a gente mais faz questão de levar para lá é montar um karaokê. E aí vira uma festa. Primeiro,
é uma festa, sim.
Primeiro é assim, vai um colega que toca, eu vou pro vocal, e aí a gente fica escolhendo as músicas. Eu vou cantando e o colega tocando. Depois vem a parte do karaokê. Na parte do karaokê, aí todo mundo começa a fazer fila. É gostoso demais. Às vezes a gente não canta, fica com medo. Muitas pessoas falam assim, ah, minha voz é feia. Eu não sei, eu não... Mas isso não tem a menor importância.
Quer ver um exemplo? Numa igreja.
Sim.
Toda a congregação canta. Gente, isso é incrível, porque não, você vê assim, o irmão, a irmã lá, não tem voz e tal, mas a função do canto é louvar, é cantar, sabe? Então, não é então, isso, eu não tenho voz e tal. Cara, não importa, né? Eu acho que vocês têm que cantar lá. Uma vez, lá em casa, estava meu pai compondo numa sala e tá Ney do outro lado, lixando a parede para pintar. Ney, irmão de Lidiane, né? Sim. Ele estava pintando lá. Daí, e Ney gosta de cantar, rapaz. De repente, ele que estava em cima daquelas tábuas, assim, virou para o outro lado, achou que estava em cima de um palco e começou: boa noite, Vitória da Conquista! E lascou-lhe aquela música brega. E meu pai do lado, tentando compor, né? Rapaz, foi engraçado demais. Eu ria, porque era... Mas o que eu vi ali era assim... Um trabalho,
sim.
E um canto do trabalho, que é vencer aquela chatice de
lixar
a parede,
todo,
não sei o quê. Cantar é isso, cantar é o grande golpe que a gente dá na vida para a gente ser feliz.
Tem um ditado dos... Minha mãe falava isso, e outras pessoas já ouvi dizer que quem canta os males espanta, né?
Tá certíssimo, né?
Eu busquei aqui a letra da música, que eu gosto. Eu fiz até teve um congresso, assim... da igreja que eu participo, que eu fiz uma... Como é que eu chamaria? Eu fiz uma interpretação. Me caracterizei de mão branca e cantei essa música. Assim, fiz a interpretação.
É assim,
né?
Que a gente descobre as coisas.
Aí ela começa assim, ó. Lodo das jegas, 14 de janeiro, me cuspiram no mundo, me taxaram violeiro. Antes, porém, resolvi pra galinha, carrear, fazer farinha, amassar burro e ser vaqueiro. Essa música, pra mim, é um mega poema, entendeu? Ela fala do... sertanejo.
Uma realidade,
isso,
né?
Isso, que ele saiu de lá do sertão para ser cantor e tal, da dificuldade da cidade, né? E por aí vai. Mas é realmente cantar é uma coisa que faz a gente tornar a alma mais leve, não é verdade? Continuando aqui nosso bate-papo, assim, sua carreira reúne aí composição, direção musical, concertos, óperas, trilhas para cinema e teatro. Qual dessas áreas mais assim desperta sua paixão, mais lhe atrai? Você participou da produção de musical de diversos filmes nacionais, né? como é o processo de criar uma trilha sonora para um filme, né? Ela nasce depois das imagens ou antes delas?
Cara, o que eu mais gosto, eu acho que é compor mesmo, trazer algo novo. Arranjar é muito legal. Como músico executante e tal, adoro tocar as obras de outros autores. Por exemplo, o Concerto de Aranjuez é maravilhoso, difícil, paca. Mas Vila Lobos também, tal, Bar, é bom tocar, mas compor é mais interessante no sentido de você inventar, poder trazer algo novo, algo desconhecido, você poder elaborar, né? E isso renova a vida da gente, sabe? Você imagina, meu pai de tanto ir na feira, chega lá e de repente compõe: já que tu vai lá pra feira, traga de lá para mim água da fulô que cheira um novelo e um carrinho. Daí ele transforma.
É um poema musicado,
ele,
né?
Ele transformou a vida cotidiana em música.
Sim.
Assim é o sambista, né? Assim, e claro, a música instrumental é mais complexa porque ela não tem a letra.
Sim.
Essa letra que conecta as pessoas, e talvez seja um dos aspectos que você falou lá no início, sobre essa questão de ter pouca gente, sim, que adere a isso, né?
Exato.
Mas a música instrumental é um discurso, de fato, em um segundo plano,
sim,
né? Não é nesse primeiro, entendi, plano que tem a letra, entendi, que está próxima. Mas ela... Eu levaria horas aqui falando e explicando. Ela tem que ser daquele tipo: ah, gostou, gostou, né? Gostei. E ela tem que te tocar pelo que ela, pela presença dela. Tipo assim, uma quinta de sinfonia de Beethoven. Tchan, 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 tchan. O destino bate a porta, né? É uma pergunta, né?
Sim. Assim,
e aí, o que é que vai ser, né?
O que é que vai ser? O que me chama a atenção nessa questão da música, como você está falando, do instrumental, ela é diferente da outra música, porque a outra música, a música cantada e tal, você, eu ia te falar antes nessa questão que você falou, todo mundo pode cantar e isso abre uma interação entre as pessoas, né? Quando alguém canta, alguém toca, né? A gente faz um karaokê, você falou lá da experiência do bar, que vocês começaram a brincar e aí todo mundo começou a participar, abriu uma interação. A música instrumental, né, dessas que você citou aí, desses grandes autores, é uma música contemplativa, né? Você entra em estado de silêncio e vai contemplar aquela música ali. Então, assim...
Lembra que tem músicas instrumentais que são tranquilas.
Sim.
Aquele do tipo, assim, para dormir, né?
Sim.
E tem aquelas que são muito agitadas. Sim. Que é do tipo, assim, vambora, sai correndo. Do tipo, se você pega... pega Marte, de Holst. É uma música incrível, né? Pum, 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 tum, tum. Aí você tá vendo Guerra nas Estrelas com aquela música, e de repente, tchum, 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 sacode. Você pega,
sim,
um bolero de Ravel, que é famoso, né?
Sim,
aquele...
sim.
É linda a música, mas ela vai num crescente, vai no crescente, vai no crescente. E tem músicas que são extremamente rápidas, ágeis. Então a música erudita é uma literatura musical. A pessoa é como se fosse assim: agora você vai entrar numa literatura musical assim completamente variada, que você tem toda a história da música, desde períodos lá da Idade Média, Renascença, Barroco, né, clássico, romântico, depois o ultra-romântico, contemporâneo e tudo mais. Aí você tem um repertório gigantesco de possibilidades, assim, mas é que, numa grande maioria, é bem desconhecido. E o que eu acredito que as pessoas, a maioria das pessoas, conhecem muito pouco, porque eu mesmo, como maestro, já conheço pouco,
sim,
do,
sim,
que tem de volume de música.
Imagine
as pessoas que não são especialistas nisso, né? Então, às vezes é por acaso que conseguem. Agora, tem uns que são ouvintes, especialistas ouvintes,
sim,
né? Que tem, de fato, um super repertório assim, de ouvir músicas e tal. Mas o importante mesmo é ter um ouvido mais aberto, não ficar só no feijão com arroz o,
sim,
tempo inteiro, ouvindo a mesma coisa o ano inteiro.
O interessante dessa parte da música erudita também, é que eu ia te falar, é que a música erudita, ela é imortal, né? Vamos passar já se passaram anos, né?
Você está falando de todas, obras. Nem todas.
Certo.
As grandes obras, boas músicas, e eu digo isso em qualquer estilo.
Sim.
Qualquer estilo, não estou falando só na erudita, estou falando na popular, em pop rock, o que for. As boas músicas vão ficar para sempre.
Cara. Vão.
Outras vão acabar caindo.
Não, não. Assim. Mas aí a gente parte para aquela questão da qualidade e, digamos assim, do quem compôs a música, né, teve uma inspiração, mas talvez aquela música não tocou a maioria. Então, mas sendo boa ou não, ela talvez vai ficar para trás, não vai ser muito procurada. Mas eu falo, a maioria das que são clássicas, que são, né, eternas, vão ficar para o resto da vida, né?
E existe uma questão importante também que fala assim, ah, não, tem o gosto das pessoas, né? Cada um gosta de um estilo diferente. Ah, mas a pergunta que vem anterior a essa, como é que foi formado o seu gosto pela música? Qual foi sua musicalização? Qual foi esse ambiente?
As influências, né?
Essas influências que te fizeram gostar disso, ou às vezes gostar apenas disso, ou gostar de tantas coisas, entendeu? Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que ter para a vida mesmo. E eu acho que isso é em todos os campos, né? Mas especialmente na arte, na música, é aquilo que faz a gente só gostar ou só ter o costume de ouvir A, B ou C.
Ou seja, a gente precisa conhecer para depois apurar se é de interesse ou não. Né? O que, é que a gente está falando aí da difusão ainda, que é um pouco, né, a depender do tipo. E hoje também eu queria falar mais uma coisa também importante nesse campo aí que a gente está falando aqui. É a questão que, de muito tempo para cá, não sei se lá desde o início, mas, sei lá, de 10, 20, 30 anos para cá, a gente percebe que nessa área de música, cultura, mais na área música, cinema já é assim, digamos, e algumas mais, mas o que importa muito, às vezes, não é a qualidade, é o quanto aquilo está gerando dinheiro. Então, assim, pode ser a melhor obra do mundo, mas se ela não tiver um retorno, não tiver uma aceitabilidade que vai gerar um volume financeiro, vai ficar para trás, não é verdade? Então, isso faz o diferencial.
É, infelizmente a gente tem que tocar nesse ponto que é, digamos, olha, eu acredito no comércio, acredito assim é necessário, absolutamente necessário para a vida, em vários aspectos, nas trocas, nos méritos dos trabalhos, tudo mais. Agora, existe um risco quando a palavra lucro está à frente exatamente dessa qualidade. Mas eu estou lhe falando assim, cara, quando você vai comprar uma caixinha de leite, você não sabe o quanto aquilo foi processado, o quanto aquilo te faz mal. Isso está nas prateleiras para o povo comprar. E tem gente que adora. Né? Digamos, eu estou falando assim, para a saúde...
Sim, sim.
É um veneno.
Com certeza.
Para o lucro é uma maravilha. Agora, para a saúde, realmente é um veneno. E da mesma forma, você tem em vários outros campos, na arte especialmente, sim, você pode estar sendo vítima de uma manipulação, né, muito sutil, que é daquele tipo de coisa. Ah, eu... Parece, sabe essa coisa dos algoritmos,
sim,
hoje,
sim,
que parece que eles acompanham e faz te botando no subconsciente lá como uma propaganda, nesse instante você parece que precisa daquilo. Isso aí é meio perverso nesse mundo hoje.
Agora, tem uma coisa que faz o diferencial nisso que a gente está falando, que você está dizendo aí, certo? Eu acho que quando você tem mais conhecimento que eu falo é ler, é assistir, é debater, né? Discutir as coisas, aí você cria o senso crítico e aí você tem mais capacidade de saber escolher o que
você fica
faz,
mais reativo,
não é isso?
É claro.
O que faz bem, o que faz mal, o que é de boa qualidade, o que não é, né? O ruim que a nossa sociedade hoje, a gente tem muito essa carência do conhecimento e da difusão que a gente está falando, e para a mídia vai o que é de interesse da mídia, né?
É assim, eu até nem comentei ainda sobre trilha sonora, porque tem trilha sonora é um capítulo, né? Que é muito interessante, que tem a ver com, por exemplo, você pega o cinema americano, Hollywood, um cinema de entretenimento e tal, que faz coisas divertidas, é diferente do cinema de arte, né? O cinema de arte, ele não tem um compromisso em divertir as pessoas.
Sim, sim.
Ele tem um compromisso de tocar de alguma forma as pessoas, às vezes é provocar as pessoas. Ele tem um outro, é uma outra ligação que tem com, outra relação que tem com o que está fazendo, com o que está propondo, né? E com o que as pessoas também vão sentir, que isso aí varia também.
Sim.
Mas a coisa mercadológica, ela tende completamente a invadir os espaços da... Eu falo, qualquer campo ela invade. É na medicina, é na música, é na arquitetura, é na coisa, é na agricultura, é em todos os campos. E na cultura, ela invade para monopolizar e criar cartéis, digamos assim, imensos.
Sim, sim.
Para você, digamos assim, só consumir, né? Ter uma maior quantidade, um maior número. E você perde a variedade, você perde a riqueza, você perde o poder de escolha. Então é lastimável, mas assim, a gente está num período em que as pessoas, entre aspas, têm uma maior liberdade.
Sim,
né?
Sim.
Têm uma maior liberdade, mas eu acho que é um período que também que nós estamos muito mais vulneráveis, sabe, a ser as influências,
sim, sim.
A esse tipo de influência que é muito mais especializado.
Eu vejo como uma corrida, né? Existe, uhum. né, como você falou, a questão da arte de qualidade que visa tocar de alguma forma e no fim da apresentação você, digamos, extrair algo daquilo, dizer essa parte aqui, isso aqui me tocou, me levou, me fez viajar. E vem a outra parte do que você está falando, que eu estou falando que é uma corrida. Enquanto, né, corre-se aqui preocupado com a qualidade, o outro lado corre preocupado em absorver a audiência. Isso. E fazer o faturamento, né?
Exato. Mas assim, isso aí é muito complicado. Isso aí tem que estar
com certeza.
Eu acho que a formação para as pessoas terem maior liberdade tem que estar na educação mesmo, de base.
Sim, sim.
Sabe? Porque daí você pode escolher qualquer coisa. Ah, eu vou ouvir o que eu quiser, cara. Não é assim, eu vou ouvir o que me impuseram ouvir. Eu não vou entender o que me impuseram a entender. Entendo. O que não vou. Então as pessoas seriam muito mais livres de escolha. E, por exemplo, falando em trilha sonora. A trilha sonora é eu mesmo participei de alguns filmes, né, de longas metragens, sim, curtas e tal. Produções daqui de Conquista, né? Muito interessantes, produções de outros lugares também, que já fiz lá, Rio Grande do Sul, outros estados, mas sempre filmes mais ligados a filmes de arte.
Sim.
Né? Então eu tinha um outro tipo de liberdade, eu não preciso fazer aquela trilha standard, que é o que talvez estejam acostumados a ouvir nesses filmes aí de entretenimento.
Você,
né,
chama de standard, seria uma composição para ilustrar aquela cena.
É, tipo...
É só para interagir com a cena.
É o soundtrack mesmo, porque sim, você tem... Em trilha sonora você pode ter um cast de músicas, né, que são canções ou músicas conhecidas ou não, ou músicas compostas para aquilo. E você tem uma banda que é de trilha sonora mesmo, que ambienta, que faz essa composição assim de essa simbiose entre a imagem, né, e o som, ela potencializa momentos, sim, dramas, etc, e tudo mais, ou então cria texturas. Então, mas é um campo muito livre,
sim,
assim,
sim,
super livre, e o que der mais certo é o que tem que ser válido.
Entendi. É o que fica melhor, né?
Por exemplo, a diferença para um compositor, né, de canções, que faz show.
Sim.
Ele compõe canções, vai para o palco, faz show, blá, 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 blá. A trilha sonora, não, ela pode ser só textura. Ele cria uma textura musical, vai enriquecendo ali, e aquilo é que serve para aquela cena.
Aquele momento para aquela cena.
Às vezes ele até arranja, encontra um tema musical.
Sim.
É bem assim, quando tem letra em música, ele vira assim, música é um tema de filme longa-metragem, que tem aquela música tema do filme.
Sim.
Como a gente conhece vários, né?
Sim, sim.
A cada filme a gente se lembra, às
de
vezes,
um
pela música.
De um filme específico,
né? A música daquele filme, aquela música que gravou. Então, isso sim, é interessante. E hoje, como você pode ver, nesse âmbito assim, de tecnologias, a gente tem se utilizado muitíssimo da tecnologia, porque eu acho que a maior revolução da tecnologia mesmo para o campo da música foi o não linear, né? Porque antes você gravava em fitas.
Sim.
Para você fazer uma edição, você tinha que cortar a fita, emendar a fita com cola e não sei o quê. Tá? E para fazer uma edição era um inferno, né?
Qualquer errinho estragava ali a passagem.
Para você fazer, vou aumentar o grave lá e tal, você teria que editar aqui, sim, usa os equipamentos, os equalizadores, sim, e tal coisa, para depois gravar em outra fita para dar aquele resultado que, sim, é o que você está esperando.
O final.
Quer dizer, hoje em dia você tem um programa que você pode fazer isso, voltar, repetir, tudo, e tal. Cara, isso foi uma hiper revolução, sim, no mercado geral. Sim. Né? E essa outra revolução que está tendo agora com inteligência artificial é assim, incrível, né? Tem coisas assim incríveis, mas ao passo também que eu acredito que a gente tem que saber usar a tecnologia.
Sim,
eu gosto de tecnologia. Eu não gosto é quando as pessoas acham que a tecnologia vai trazer algo novo para a gente. Ela pode trazer respostas, ela pode realizar coisas que você quer, ela pode, sabe? Você pode conduzir. Agora, trazer algo novo, inovador, criador e tal, assim, isso não é, isso ainda não está assim na...
Entendi sua colocação. Você quer dizer assim, que a tecnologia não é para criar e nem para fazer nada para você.
É porque a tecnologia não sente preguiça.
Você utilizá-la como ferramenta.
Ó, tecnologia, computador não sente preguiça, cara. E os grandes avanços tecnológicos na humanidade foi por causa dos preguiçosos. É o preguiçoso que não aguenta carregar um negócio e inventa uma alavanca. Sabe, o outro inventou uma roda, o outro inventou uma coisa. A tecnologia vem muito mais dos preguiçosos. Logicamente,
bem servir os
por
preguiçosos.
Motivos assim, absolutamente preguiçosos. Pô, um programa de escrita musical. Cara, você escreve lá, daí quando você vai tirar as partes de orquestra, você aperta o botão e sai tudo.
Sai tudo armado.
Gente, dá vontade de eu dar um beijo no programa, assim. Eu falo, meu Deus, que maravilha. Que isso, hein?
Ao menos nessa parte,
gente,
tá
olha,
útil.
Moza, Bar, passava horas e dias escrevendo à mão, notinha por notinha ali, para tirar partes, para depois
separando as partes,
fazer uma cantata lá, porque se ele não fizesse a cantata, ele era despedido da capela e passava
caramba,
fome. Então, hoje em dia a gente tem tudo na mão, cara.
Um clique, né?
É, com um clique produz muita coisa.
Ó, nosso papo tá maravilhoso, né? A gente tem um intervalo, mas eu não vou nem abrir intervalo, não. Tá? A gente vai seguir para a gente poder aproveitar mais. É, só para a gente fechar aqui esse início aqui, né? Você também trabalha com a obra de Elomar Figueira de Melo, que é seu pai, né? Qual a importância, né, da obra do seu pai, de trabalhar e preservar essa música do sertão baiano, né, para as próximas gerações. Assim como você disse, né, que seu pai, as composições dele estão ali embrenhadas no meio que ele anda, né, no meio que ele vive. Então ele extrai lá daquele ambiente a própria música dele, o trabalho dele. Uhum. A gente sabe que a obra dele já ouvi dizer que anda pela Alemanha, por outras bandas aí, né, há muito tempo. Né? Eu tenho um irmão que mora fora do país e ele me falou que ele fez um doutorado na Alemanha. E por lá ele encontrou as referências.
Sim,
né? E
ele
realmente
gravou um disco lá, inclusive, que foi ganhou o prêmio de melhor disco estrangeiro na época pela crítica alemã. Mas isso faz tempo, foi 86, 87, sim, por aí. E foi pela Triconte, né, que é um dos Confins do Sertão.
Sim.
Mas, olha, se você quiser irritar meu pai, como eu faço, né, de vez em quando, eu chamo ele Elomar Figueira de Melo.
De Melo.
Porque não tem o Di. Não tem o Di. Não, não tem o Di.
Mas eu captei
pela
mídia,
é bom que eu já
mídia,
falo
viu,
logo,
desculpa,
que é para te preparar, né? Quando bota o Di, ele já fica com a orelha em pé, assim, né? Mas quando eu tô atentando ele, falou, ô, Elomar Figueira de Melo.
De Melo.
Porque ele sabe, né, que sempre tem esse, esse dia.
E só para ilustrar, se eu te falar, eu sou de Melo também. Eu sou é de Melo, Lucas, né? Fernandes de Melo.
De Melo também.
Tá. Mas eu não vou esquecer, não. Pode ficar tranquilo, tá, que já. Agora é Lomar Figueira Melo.
Pois é, o bode é high-tech, rapaz. É. Ele escreve também em programa. Só que o programa, ele, o problema é que ele pegou um programa e ficou com o programa, adotou e não...
Não solta
e
mais.
E não sai para atualização nenhuma e não vai mais para canto nenhum e já tem mais de 500 anos.
Você sabe o nome do programa?
Encore.
Encore,
rapaz, saiu de linha.
Foi um dos primeiros que eu conheci.
Saiu de linha, partitura. Eles não estavam tão prometendo. Sim. Até hoje em voltar e tal, mas...
Ah, mas hoje deve ter aí uma gama de outros, né?
É, mas é uma dor de cabeça para mim. Por exemplo, seria ótimo que uma inteligência artificial pudesse fazer o trabalho que eu faço.
Sim.
Que é ter que tirar as músicas de um programa e
sim,
passar para outro.
Sim, passar para outro.
Né? Que é.
Sim, sim.
Na realidade, esse é um problema da computação, que eu estava conversando com... Eu encontrei com um garoto de programa, ele se apresenta assim, né? Ah, eu sou um garoto de programa. Eu falei, é meu, eu faço programação e de computador. Eu falei, ah, muito bem, gostei. Daí ele me pegou nessa aí. E a gente estava falando assim, pô, realmente a questão de linguagem, né? A incompatibilidade entre aparelhos, sim, entre sistemas, etc. Isso é. Gente, quem é que não tem dor de cabeça quando uma coisa atualiza e já não abre mais a outra coisa?
Com certeza.
Gente, isso é de uma burrice extrema na tecnologia. Nesse sentido, eu começo a dar risada para o pessoal falar, ah, isso aqui é avançado. Se fosse avançado, ele abria aqueles códigos lá, aqueles primeiros códigos. Sim. Ele saberia fazer essa leitura, ele saberia operar, ele saberia. Mas nada funciona mais.
Tem uma brincadeira que eu faço com esse aplicativo aqui que está na tela, que chama o VLC Media, sim, Player. Toda vez que alguém fala assim, ah, eu quero um programa aí para tocar vídeo e tal, eu falo, usa o VLC que ele roda até pedra.
Não, isso
mas
é verdade.
É um programa moderno, mas ele abre vídeos, áudio, formatos que você não acha.
Eu gosto, eu gosto desses programas. Eles são programas underground, né? São de programadores, assim, de aqueles nerds mesmo, né?
São programas de código aberto. Os de código aberto procuram, uhum, exatamente, não colocar dificuldade. Uhum. Isso por causa do mercado. Por quê? Porque o interesse dele não é ganhar e enriquecer dinheiro no mercado. O interesse dele é ser útil.
Ser, né, útil, exato.
Mas volta só um tiquinho aqui. Eu falei na obra do seu pai.
Sim,
aí.
Sim.
A importância da gente preservar essa obra aí do seu pai, no sertão, né?
Em matéria de tecnologia, é melhor que... O que tem que fazer mesmo é escrever as músicas, que ele tem muita música lá no... Nesse programa Encore lá. E depois de escrito, imprimir. Porque é mais seguro.
Sim.
Né, você imprimir do que você deixar no HD que.
Distribuir.
Tem,
né,
tempo de vida
com
curto.
Certeza.
Do que você deixar em. Até mesmo em algumas, né, nuvens que pode sofrer uma tempestade solar. Aí a massa coronal vai e detona magneticamente aquela coisa, você perde tudo. E até também é um risco, né, para bancos, para comunicação, para tudo. Mas, assim, tanto é que tem músicas de sei lá, Josquin des Prez, né, de Guilherme Machaut, de lá, da alta renascença, sim, que a gente traz, assim, porque que eles escreveram no nanquim e, sim, no papel. E que até hoje está no nanquim, no papel.
Está guardadinho lá, mas está seguro. Tá,
você não tem um CD ou DVD que dura 10 anos, depois, sim, começa a deteriorar. Sabe? É. Você não tem... Tem que encontrar outras formas de se preservar as coisas. Que isso é uma preocupação tecnológica mesmo. Mas, assim, a importância... Eu vou falar da importância da música de meu pai, eu acho que é inútil eu discutir sobre isso.
Não, não assim. É verdade.
Eu digo a importância de... É importante a gente conseguir trazer ela para acessos, por,
sim,
exemplo.
Sim.
Isso é importante,
com,
né?
Certeza.
Isso é importante. É importante a gente... Eu, por exemplo, se eu escrevo uma partitura e ela está com uma edição maravilhosa, cara, essa música pode ser executada no mundo inteiro.
Sim.
A questão de gravar, sempre tem aquela coisa, você grava em um microfone específico que vai para uma mídia específica, que masteriza e depois vira um arquivo específico, sim, que quando entra Na internet você vê lá no stream e tal, e depende do seu celular, do tipo, da marca, da qualidade do seu fone, depende da fonte.
O som de casa, né? Ali, o equipamento que você tiver, o ambiente.
Gente, a gente está vivendo o caos da percepção. A gente já não sabe mais o que exatamente está ouvindo, qual é a qualidade do que você está ouvindo, né? Tanto é que eu prefiro mais o acústico mesmo ao tecnológico, ao mecânico. Eu praticamente quase não ouço nada na internet assim, de música, só para conhecer alguma coisa, porque realmente eu não suporto a falta de graves, do espectro sonoro. Mas isso é por causa de músico, né? Porque,
mas não é só. Veja bem, eu, por exemplo, no meu carro lá eu estou acostumado a usar pendrive, né? Mas, assim, já falaram que o CD já não era a mesma coisa do disco de vinil, e não é. Eu me lembro que eu tinha um disco de vinil do Biquíni Cavadão, que eu botava o disco para ouvir, para eu ficar viajando ali na qualidade do som, como se você estivesse ali acompanhando a banda tocar. Hoje a gente é pendrive. E aí o som do meu carro às vezes tem alguns probleminhas, e eu tenho um CD de um cantor brasileiro que ele faz uns covers internacionais, né? Eu me esqueci o nome dele agora. Mas o que importa isso? Esse CD estava guardado, e foi um CD que veio por um acaso dentro do meu equipamento. Eu fui passei um feriado numa casa lá, e aí eu botei o CD no meu notebook para ouvir lá. E aí vim com o note, e depois o CD ficou lá dentro. E aí o CD estava lá, falei, vou ouvir. Quando eu boto o CD no carro para tocar, é outra coisa.
Outra coisa.
Em função do pendrive, tá?
Uhum.
Aí eu boto o CD e fico ouvindo, muito. E se você for lá para o vinil...
Compactação.
Melhor ainda, não é verdade?
Compactação de dados. O analógico ele tem uma carga de dados muito maior.
Sim.
Um volume assim. É esse volume que a gente sente. E até você chegar no perfeito, que é o acústico. Você está sentindo aquela coisa.
Realmente real, né?
Exatamente.
Pronto. Pois é. A gente já entrou no campo da tecnologia e aí já está falando de tecnologia, mas... Então, assim, vamos discorrer aqui nesse... Continuando com a tecnologia, você já falou aí de software, né, de mídia, mas assim, no seu trabalho, né, na sua carreira aí, no desenvolver de composição, né, de apresentação, né, no seu trabalho cotidiano, né, onde é que a tecnologia entra, né, o que é que você tem usado? Você usa o computador, você usa algum software específico, ou você só armazena, ou você só compartilha, você usa para compor também, né, você gera trabalhos... Finaliza no computador, por exemplo?
Uso muita coisa, porque assim, o celular eu uso, às vezes uma anotação.
Sim.
Que não é uma gravação final, talvez, né? Eu uso sim. Eu agora estou, digamos assim, com um estúdio em casa, né? Que é o Sertania Cultural, inclusive está no Google. Que ele é estúdio profissional.
Sim.
Então, aí você usa os equipamentos, né, de captação, softwares. Eu trabalho lá com o Diego Albino, a gente fez essa parceria, né, e temos pouco a pouco indo realizando gravações, procurando, adentrar, na realidade ele que já é de muito, muito tempo nesse campo, sim. Eu que na realidade sou mais de criação.
Sim.
Né, na área de criação. Então a gente está fazendo esse bate-bola. Sim. E tá muito legal, o estúdio está super bonito. Então eu mesmo, mas particularmente eu mexo com o Logic, né, lá no, que é da Apple, né?
Sim.
O Logic Pro, que é bem interessante, é multipista. Eu trabalho também com Virtual Sounds, né, que são sons virtuais, né, fontes sonoras virtuais. Que já tem bibliotecas aí que são incríveis, mas para mim ainda não substitui a orquestra, não. Dá para enganar bem. E às vezes soluciona muito pepino, tipo assim, olha, você está num trabalho de baixo orçamento.
Sim.
Ah, não tenho essas cordas todas, tudo bem, faz com isso lá. Agora, se você tem uma grana, grava com os instrumentos mesmo, que é um outro...
Analógico, né?
Gente, é um outro calor.
Sim.
Parece que você... É o mesmo que você comer uma comida requentada, mas assim, no micro-ondas, lá frio, e outra que foi saindo daquela panelinha quentinha, com aquele
fogão
cheiro.
Fogão de lenha.
Mas é uma diferença
absurda. Tempero natural.
Tempero natural, tudo. Você pega lá um miojo, bota lá. Sim. Coisa, e outra coisa é aquela pasta maravilhosa que você faz, sim, né? Que você tempera aí na hora e você sente o sabor.
Até,
sabor
até a apresentação... Faz parte do...
Claro que as pessoas se especializam em enganar cada vez mais e parecer cada vez mais com o real.
Sim.
Né? Aí a gente tem questões filosóficas como Merleau-Ponty, que é o cogito de mundo não substitui o próprio mundo. Ou seja, a ideia que você faz do mundo não pode substituir a realidade do mundo. Sim. Então, essa coisa da simulação é a tentativa de substituição de uma realidade.
Sim.
Certo? E isso aí é inatingível, mas dá para enganar. Né? Engana.
Eu penso que veio.